Sobre esse assunto do projeto de lei com novas regras para o registro, posse e comercialização de armas que acabamos de ouvir na matéria do repórter Bruno Lourenço, a jornalista Ana Beatriz Santos entrevistou hoje cedo o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que é o relator do projeto. Vamos acompanhar.
A Comissão de Constituição e Justiça realiza nessa semana, na quarta-feira, uma audiência pública para debater alterações na Lei de Registro, Posse e Comercialização de Armas de Fogo e Munição. O requerimento da audiência é de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, com quem a gente conversa agora. Senador, o projeto que está em debate na Comissão de Constituição e Justiça propõe flexibilizar as regras de concessão de porte, posse e aquisição de armas de fogo. O senhor apresentou um substitutivo ao projeto inicial, então eu queria que o senhor comentasse aqui com a gente os detalhes desse projeto que está em discussão.
O que nós procuramos nesse projeto, primeiro de tudo, é resolver a confusão dos diversos decretos que foram editados durante o governo Bolsonaro. Garantir para aqueles que têm esse interesse, esse desejo de ter posse ou porte de arma e que apresentam os requisitos necessários, esse direito, enfim, ser efetivado, mas com limitações quanto à quantidade, quanto ao tipo das armas e especialmente com um fortalecimento muito grande da fiscalização, né? Garantindo que a gente tenha através da Polícia Federal os dados necessários para acompanhar toda a cadeia de comércio e de armazenamento das armas e munições.
Um ponto importante do substitutivo é a criação do Cadastro Único, que reúne dados de aquisição e transferência de armas de fogo e munição. Por esse cadastro, por que que ele é tão importante, senador, esse Cadastro Único? E como seria a implementação dele?
Você tem hoje dois cadastros separados, o do Exército, que é o Sigma, e o da Polícia Federal, né, que é o Sinarme. Ao fazer essa unificação, a gente garante uma transparência maior e um controle maior em cima dos armamentos. Hoje, para quem faz uma investigação, para quem tem a necessidade de um rastreamento de munições ou de armas de fogo, existe uma certa dificuldade, considerando a diversidade de cadastros e uma já histórica dificuldade em fornecer dados por parte do Exército. Então, com a transparência maior, você tem uma efetividade maior na fiscalização, que é uma das bases desse projeto.
E o outro ponto importante é a distinção da finalidade da arma de fogo, se uma arma é para defesa pessoal ou se é uma arma para caça, tiro esportivo ou coleção. O projeto, inclusive, propõe regras diferentes para cada caso. Comenta com a gente, por favor, por que dessa distinção e qual a diferença desse cadastro para o Sistema Nacional de Armas. Não seria só a substituição de dois por um, né?
Não. A gente faz uma ampliação na profundidade, na transparência do cadastro. E, ao mesmo tempo, a gente regula essa situação dos CACs. Né? Ao longo desses últimos 4 anos, o cadastro de caçadores, atiradores ou colecionadores foi usado como uma estratégia para ter um porte facilitado, né? Com menor fiscalização, com volume e qualidade de armas mais diverso. E não é isso que a nossa legislação preconiza. Né? Então, claro que quem tem esse interesse de ser CAC, como se chamam esse grupo de pessoas, vai ter seu direito assegurado, mas com muita clareza e muita transparência de que aquelas armas restritas são apenas para o uso específico. Então, se é um colecionador, é apenas para coleção. Se é um atirador esportivo, da mesma forma, é apenas para emprego, em treinamento e competição. Se essa pessoa tem o interesse de portar uma arma para a sua defesa, para a defesa da sua família, enfim, ou do seu patrimônio, ela vai fazer um cadastro específico, ela vai ter os mesmos rigores que se exige de qualquer outra pessoa. Apenas armas de porte, arma curta, especificamente destinadas para essa finalidade. Ao contrário do que você tinha, por conta da confusão dos decretos, a possibilidade de cidadão utilizar as armas do seu arsenal também para porte. Né? Então a gente resolve esse problema.
E, senador, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre um novo decreto de armas de fogo, né, que deve ser editado em maio. O senhor já teve a oportunidade de conversar com as lideranças do governo sobre esse novo decreto? E como o senhor também vê o recadastramento que já está sendo feito?
O recadastramento é fundamental. A gente já teve o acompanhamento das armas e munições no Brasil. Mas eu acredito que esse tema precisa de legislação mais rigorosa, né? Através de lei efetivamente, e não mais através desse vai e vem de decretos. Né? A gente já viu que isso gerou uma série de problemas. Você vai levando as pessoas, inclusive aqueles de boa fé que fazem aquisição, fazem investimentos, e que depois, na mudança política, perdem seus direitos. Então, a gente tem que ter uma estabilidade maior, sempre com muito rigor, muita fiscalização, e eu acredito que o caminho para fazer isso é através de lei.
Ok, senador. Mais alguma informação que o senhor gostaria de acrescentar aqui para a gente?
Não, acredito que a audiência pública vai colher as visões dos mais diversos participantes desse processo, dos próprios CACs, das polícias, daqueles que defendem o desarmamento. Todos serão ouvidos, um clima de respeito, de construção colaborativa, para que ele possa mais adiante ter essa legislação votada e aprovada.
Ok, senador, muito obrigada pela sua participação na Rádio Senado.
E o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, também falou sobre o tema com a TV Senado. Vamos acompanhar.
Olá, senador. Comissão de Constituição e Justiça vai debater em audiência pública projetos de lei que tratam do Estatuto do Desarmamento. Como é que o senhor avalia toda essa questão envolvendo o desarmamento?
Olha, se a gente precisa ter calma em cada legislação aqui, analisar com muito critério com relação à arma de fogo, tem que redobrar ou triplicar a atenção, né? Minha família e eu, nós fomos vítimas já do livre acesso às armas de fogo quando eu morava nos Estados Unidos, inclusive num atentado à escola, onde um adolescente de 18 anos pegou a arma e disparou contra os alunos da escola e foram 17 mortos. Então, o Brasil já tem problema demais, não precisa disso. O Estatuto de Desarmamento foi uma lei aprovada aqui no Senado Federal, onde participaram 513 deputados, 81 senadores, um presidente da República sancionou, não houve nenhum questionamento jurídico que tivesse, que prosperasse para que a lei fosse desfeita, né, que fosse questionada. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque às vezes a gente quer resolver um problema da segurança pública e acaba jogando gasolina no incêndio, né? Então, nós vamos debater numa audiência pública. Aqui é uma casa para debate. É uma casa para a gente ouvir os dois lados, os argumentos. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Nem tanto à terra, nem tanto ao céu, a gente precisa ter um equilíbrio nisso. Eu, particularmente, respeito a posse de armas, cumprindo todos os procedimentos hoje do Estatuto de Desarmamento, que a pessoa possa ter em casa ou no comércio, no seu escritório, para se defender, né? Agora, andar armado nas ruas, aí já são outros 500, porque é uma volta, muitas vezes, ao faroeste, à Idade Média, à lei do talião, né? E a gente pode evitar tragédias, como acidentes de trânsito, briga de trânsito, discussões em restaurantes, né? Em bares, coisa banal, mexe com a mulher do outro, aí tá alcoolizado, que hoje infelizmente a gente tem essa cultura da bebida alcoólica no Brasil, e aí tu já imaginou no restaurante, todo mundo no bar, todo mundo com arma, como é que vai ser as crianças, as mulheres, então feminicídio também, né? Crimes passionais em casa, o acesso à arma, tem estatísticas que mostram que a possibilidade de aquilo que poderia terminar numa UPA, que já seria uma tragédia, né, com ferimentos, vai terminar no cemitério. Então, mais famílias chorando, mais mortes. Mahatma Gandhi dizia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade pode acabar cega e sem dentes. Então, os decretos do ex-presidente da República, Bolsonaro, que liberava a arma para todo mundo, sou totalmente contra. Agora, também você zerar tudo, né, e não dá o direito da posse, também está errado. Então, a gente vai ter que equilibrar muito, e por isso que esse debate vai ser importante com os decretos do novo presidente da República.
Muito obrigado, senador.